Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 13 de agosto de 2019. Só para comentar com vocês a ideia de distribuir o Radinho tanto pelo WhatsApp quanto pelo Telegram, tá até que devagarinho tá indo. Eu acho que no WhatsApp a gente está com 61 ou 62 pessoas, no Telegram a gente está por volta de 30. Qual a diferença entre os dois? Na verdade, é uma diferença em função mais da plataforma do que uma escolha minha. O que acontece, eu adoraria mandar o episódio em áudio, como áudio mesmo, pelo WhatsApp, mas o WhatsApp tem um limite de tamanho. Então, o que eu faço é, todo santo dia, eu estou mandando um link para o arquivo. Então, quem clica, o arquivo toca, começa a tocar praticamente imediatamente. Você pode, inclusive, baixar e manda os links também. Então, eu mando um link e mais um monte de link para os artigos. No Telegram, o limite para áudio é diferente. Então, eu tenho mandado o episódio inteiro como um anexo, né, como um áudio, e aí a pessoa pode ouvir. Eu não sei, na verdade, se tem alguma diferença em termos de experiência. Né, mas, aparentemente, cada plataforma aí tem suas vantagens e eu fico feliz, né? Porque a gente tem no SoundCloud, que é o aplicativo que eu uso para gravar e publicar o Radinho, a gente tem uns 600 followers mais ou menos, né? Pessoas que estão ali recebendo a notificação, ouvindo e tal. Na verdade, eu não costumo mensurar as coisas que eu faço, eu não tenho me pautado nos últimos 23 anos por métrica. Né, se eu fosse correr atrás de métrica, eu estaria falando de alguma coisa aqui um pouco menos, talvez uma coisa um pouco mais, sei lá, né, um pouco mais popular. Eu estou me pautando aqui por aquilo que eu acho que é legal, é um critério um pouco umbigocêntrico, mas eu acho que se eu fosse atrás de Ibope ou de audiência, eu ia cair na vala comum, né, que estão todos os outros malucos por aí, e tem gente mais interessante do que eu falando dessas coisas. Bom, mas deixa para lá, mas só para comentar com vocês que existem essas opções. É lógico, existem outras. Você pode acompanhar pelo SoundCloud, você pode entrar no radinhodepilha.com, você pode usar o Google Podcasts ou qualquer outro aplicativo de podcasts que você quiser. Tá? Eu sou um fã dos aplicativos de podcasts, mas eu sou old school. Né? Eu acho que hoje existem alternativas um pouco mais amigáveis, né, que exigem menos esforço, até menos conhecimento, para a gente poder acompanhar os podcasts. Agora, vamos lá. Uma coisa interessante a última notícia que eu acabei de ver agora de manhã me desconcertou um pouco, era um artigo do New York Times dizendo que eles estão fazendo um trabalho, um levantamento sobre o quanto a internet tem radicalizado as pessoas. Né? E aí, para minha surpresa, eles começam pelo Brasil. Uhul, hello. Eu li o artigo, ele me pareceu um pouco raso, eu esperava um pouco mais. Talvez tenha algum link ali que eu não cliquei, mas de qualquer maneira eu vou dar o link. Eu acho que na verdade é o começo de uma série de reportagens e é interessante eles começarem por aqui. Segundo eles, a vitória do Bolsonaro se explicaria pela influência das redes. Mas o que eles colocam que é interessante é que o Brasil é o segundo mercado do mundo para o YouTube. Curioso isso, né? A gente consome YouTube que nem louco. Né? Primeiro lugar Estados Unidos, segundo Brasil. Né? E aí tem ali a opinião de uma especialista. Na verdade, eu acho que eu mais ou menos conheci, nós éramos mais ou menos colegas. A Dana Boyd, acho que ela trabalhava na Microsoft na mesma época que eu trabalhava. Né? E hoje ela está ali numa ONG, ela trabalha ali numa organização que está justamente prestando atenção no impacto da tecnologia. Vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. E a Dana Boyd comenta que o YouTube hoje é a força mais decisiva para a radicalização, porque tem muito conteúdo ali. Eu venho comentando, acho que ontem mesmo eu falei para vocês que se você fizer uma busca, isso foi um estudo feito recentemente, que se você fizer uma busca por mudanças climáticas no YouTube, a maioria do que você vai encontrar são desinformação, né, tentando desarticular, né, qualquer tipo de movimento contra o aquecimento global. Então, ou seja, mentiras, basicamente mentiras. Então, o YouTube tem sido um terreno fértil, né, um jardim de horrores, né, para esse tipo de conteúdo que acaba mobilizando as pessoas. Eu não tinha ideia que o Brasil fosse o segundo, não chega a me surpreender, mas é um pouco assustador, né? O país já não é assim, né? O primeiro do mundo em termos de alfabetização ou de consumo de informação escrita. Quer dizer, já é um país aí com uma massa, né? Com um legado gigante de educação ruim, de desinteresse pela informação de qualidade. Bom, aí você combina isso com uma plataforma basicamente forrada, lotada, recheada de mentiras, a combinação é explosiva. Então eu achei curioso o New York Times começar pelo Brasil. Eu vou acompanhar essa série, vou me aprofundar um pouco mais. Quem sabe amanhã tenho mais o que comentar com vocês. Hoje eu estou seguindo, agora, acho que ontem eu comecei, ao longo dos dias, estou gaguejando um pouco, ao longo dos dias, eu normalmente vou separando as notícias que eu acho que vale a pena comentar num aplicativo chamado Pocket, que eu uso faz 200 anos o Pocket. Então, aí de manhã, quando eu estou vendo o radinho com vocês, eu leio essas notícias em alguma ordem. Ontem eu comecei pelas mais antigas em direção às mais novas. Hoje estou na direção oposta, né? Comecei justamente por aquela que acabou de me impressionar mais, que foi essa do YouTube, e agora estou voltando no tempo. Então a ordem não tem nenhuma conexão direta, a não ser que a minha memória consiga criar alguma conexão maluca. A próxima notícia que eu separei aqui é sobre o Uber e o Lyft. O que acontece? O Uber está na bolsa, o Lyft também. E os resultados do Uber são tão desastrosamente ruins que as ações estão no pico mais baixo, né? Então, assim, no vale mais baixo. Pico mais baixo é estranho, né? No vale mais baixo. Então, no limite, elas nunca estiveram tão baixo assim. E os investidores estão começando a perder a esperança de que o Uber algum dia seja, sei lá, lucrativo, rentável, etc. e tal. Fica aqui esse meu protesto sempre. Eu nunca gostei de empresas como o Uber. É lógico, se eu pensar com o meu próprio umbigo, né, voltando para o umbigocentrismo de novo, eu vou ficar super feliz que tem uma app maravilhosa, que funciona super bem, que é barato, e dane-se o motorista, dane-se a legislação, dane-se a cidade, dane-se se Uber dá prejuízo. O que eu me importo só é com ter transporte barato e o resto para mim não importa. Se eu pensar dessa maneira, Uber é maravilhoso. Se eu pensar com outros órgãos do meu corpo, que não necessariamente, né, essa marca do meu nascimento, então o Uber é um pouco mais questionável. Então uma colocação que eu sempre faço aqui, imagina, você se esforça para criar um negócio viável, legal, legal do ponto de vista bacana, mas também do ponto de vista jurídico, né? E você está ali, né, fazendo o seu dinheirinho, fazendo a coisa acontecer, prosperando. Aí de repente vem um ricardão, né, que não paga imposto, que não, e aí o cara bagunça a sua vida. Pois é o que o Uber faz, é o que muitas dessas startups fazem, e o que é pior é que elas, em princípio, não precisam dar lucro, elas dão um prejuízo desgraçado e continuam sobrevivendo. Então é isso, e de novo, eu vou ser muito transparente aqui, eu não, a minha mentalidade não é empreendedora, eu não sou uma figura super competitiva, eu nunca entrei nessa história toda para ficar bilionário. Então, assim, se você tiver interesses um pouco mais, sei lá, mais agressivos que o meu, eu não sou a melhor pessoa para você ouvir. Porque realmente não foi por isso que eu entrei nessa história. Aliás, eu me lembro muito bem, fazer aqui uma coisa meio autobiográfica, mas eu me lembro que logo no começo, quando eu entrei, comecei a trabalhar com as histórias de internet em 96, muito nos primórdios tal, você tinha ali um pessoal relativamente idealista. E eu me lembro quando, sem mais nem menos, assim, out of the blue, surgiu uma onda de gente querendo ficar rica que nem o Bill Gates. Então houve levas aí personagens nesse cenário. Então acho que tem uma primeira leva aí de idealistas, uma segunda leva de gente querendo ser o novo Bill Gates, não conseguindo. Depois tem uma nova leva de gente que estava perdida no mundo tentando se reinventar como blogueiro, ou seja o que for. São várias levas, né? Então, pois bem, eu sou da primeira e hoje mesmo até fiz um meme autobiográfico em que eu assumo, né, que eu tinha uma ilusão de que a internet fosse acabar com as mentiras, porque ela é transparente, ela é democrática, e na verdade a mentira está triunfando. Eu fico fazendo esses memes sem parar, e esse foi essencialmente autobiográfico. Aqui só uma coisa que eu achei curiosa, se você tem interesse por arqueologia, eu não sei se você já visitou Pompeia. Pompeia é enorme, é grande pra caramba, né? A gente normalmente faz um tour ali de algumas horas, mas putz, o que você vê é superficialíssimo, né? Mas fica aquela impressão de que já escavaram tudo que tinha para escavar. Na verdade, não, os caras continuam escavando, e tem uma notícia que é legal na BBC, que numa escavação eles acharam não só 10 vítimas ali das cinzas do vulcão, 10 corpos, né? que eles estão analisando, etc e tal, aparentemente todas mulheres, mas encontraram um baú cheio de preciosidades. Que tipo de preciosidade? Ouro, prata? Não. É contas de vidro, peças de jade, de diferentes pedras semipreciosas, umas estatuetinhas, tal, cara, uma pancada de coisa, a foto é bem legal, mas o que eles estão imaginando que isso talvez seja, primeiro, pela grande concentração de mulheres, pelo tipo de objeto, pelo lugar da casa que a coisa foi encontrada, que isso fosse de algum tipo de bruxa ou de feiticeira que usasse isso em rituais, né? Muito legal. Imagina se, né, o Indiana Jones, né, em Pompeia encontrando o tesouro da bruxa. Pois é, a gente fez uma caixa de Pandora digital. Eu estou fazendo umas associações estranhas aqui. Tem um artigo curioso na Technology Review do MIT. Aliás, o grande assunto de hoje vem desse mesmo veículo, que é a Technology Review, mas eu vou chegar no final. É o seguinte, telescópios. Para você fazer um telescópio, dá um trabalho desgraçado. Imagina, fazer um telescópio grande, você tem que fazer um espelho, você tem que. Cara, custa uma fortuna. É fora, um telescópio de X metros custa 1 bilhão, outro 2 bilhões. Colocar um telescópio no Hubble, no espaço, custa 10 bilhões. Puta, tudo custa caro pra caramba. E um cara teve uma ideia aqui que é meio improvável, mas parece ter alguma chance de funcionar, que é a seguinte: a atmosfera da Terra, ela distorce a luz. A luz que passa pela atmosfera, ela é refratada, ela muda de ângulo. Então a ideia do cara é a seguinte: bom, e se eu usasse a atmosfera do planeta Terra, a atmosfera inteira do planeta inteiro, como se fosse uma lente, e eu colocasse, bom, se ela é uma lente, ela foca a luz em algum lugar. A luz que passa pela atmosfera passa, foca em algum lugar. Ele fez as contas e ele descobriu que esse lugar ficaria próximo da Lua, né? Na mesma distância que a Lua. A Lua está a 380 mil quilômetros, ele calculou 360, um pouquinho antes da Lua. E aí a ideia dele seria colocar ali um espelho, bastaria um espelho de 1 metro, que concentraria a luz, né, que estaria sendo focada pela atmosfera. Agora vamos pensar, na verdade a atmosfera que está focando é só aquela casquinha em volta do planeta, né? Porque imagina, você está ali, né, na mesma distância da Lua, você olha para a Terra, você vê uma bolona preta com uma casquinha de atmosfera em volta. É essa casquinha que faria com que a luz se curvasse e focasse naquele espelho. Isso seria o equivalente a um espelho de 150 metros, que custaria obviamente uma fortuna incomensurável, né? Que não é nem prático de fazer. Então o cara está tentando. É lógico, tem 1.000 complicômetros, né? A atmosfera, ela aumenta, diminui, tem coisas em suspensão, tem gases, tem N complicômetros, mas o cara acha que ele conseguiria fazer um espelho usando a Terra inteira como telescópio. Eu achei interessante. Bom, sei lá, mais uma curiosidade. Ontem eu comentei muito rapidamente que a Casa Branca estaria tentando mudar a maneira como a internet é moderada. O argumento, se é que isso é um argumento, né, na verdade, eles não conseguem nem provar, eles não conseguem nem dar subsídios numéricos para isso. O argumento da Casa Branca é que as plataformas estariam censurando o discurso conservador, o discurso de direita. O Trump acha que ele está sendo censurado, prejudicado pelas plataformas. Ele deve estar achando que, sei lá, a supremacia branca, o neonazismo, né, estão sendo censurados, tadinhos, né? Então ele quer mudar a lei. Isso eu mencionei ontem, rapidamente. Hoje dá para aprofundar um pouco mais, porque tem dois artigos aqui explicando melhor essa história e explicando melhor a lei. Né? Que lei é essa que ele está tentando mudar? Bom, a coisa ainda está no estágio bastante preliminar, mas o que acontece é o seguinte: em 95, lá atrás, um cara resolveu processar uma plataforma online porque ali tinha um conteúdo difamatório, certo? Difamatório. Ele falou: olha, é o seguinte, tem um conteúdo aí que é difamatório, não pode, vocês deveriam ter moderado essa história, vocês são uma plataforma que faz moderação. Né? Vocês controlam o conteúdo, vocês deveriam ter controlado, eu vou processar vocês. Bom, pois bem, e aí, o que que faz? Ah, é responsável, não é responsável? Então, nessa época, surgiu essa lei acho que é a Lei 230, do ato de comunicação e decência, etc. e tal, que tenta regulamentar até que ponto as plataformas online são responsáveis pelo conteúdo que elas publicam. Se tem moderação, se não tem moderação, em que casos que ela é responsável, em que casos que ela não é. E aí tem uma distinção na lei americana, por exemplo, difamação não é um crime, eu acho que é uma contravenção. Então, quando é crime, aí o cenário é outro, é uma coisa federal. Bom, complicômetros da lei americana, porque eles têm essa coisa do federalismo muito mais forte, né? Tem coisas que são federais, tem coisas que não são. A questão é que criou-se uma lei que permitiu que várias plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, etc. e tal, conseguissem prosperar sem muito medo de serem processadas a cada 5 minutos. Porque o cenário era esse, né? Se todo mundo for processar uma plataforma porque um conteúdo que está ali desagrada, a plataforma não vai sobreviver uma semana. Então, essa lei deu um pouco mais de latitude, de respiro para as plataformas gerenciarem o que está acontecendo ali e também se protegerem de, né, de um toró, de um tsunami de ações legais. Pois bem, essa é a lei que permitiu que essas plataformas se expandissem. A gente vê que tem problemas, né? A gente está o tempo todo ali pegando no pé dos caras, o Congresso está questionando. Agora, dependendo do que o Trump quiser fazer com essa lei, podemos errar a mão, ou eles podem errar a mão, né, os americanos, e simplesmente tornar a internet inviável do ponto de vista de liberdade de expressão. Então, são aquelas pequenas coisinhas que podem provocar grandes mudanças. O que é curioso é que tempos atrás teve um debate ainda mais, não sei se foi mais ou menos, mas de qualquer maneira também era igualmente grave, que era sobre a neutralidade da rede. Né? Eu sei que uma boa parte da comunidade digital, dos profissionais, tentou se mobilizar para que não mudassem a lei da neutralidade da rede, não adiantou nada. A batalha continua, mas o governo Trump conseguiu reverter muitas das coisas que tornavam a internet um lugar mais propício à livre concorrência, porque as condições eram iguais para todos. Agora já não é mais assim. Então é engraçado, parece que o Trump, né, é realmente uma força serviço do mal. O cara, aliás, tem até um artigo aqui que eu não ia mencionar, mas agora vou mencionar muito rapidamente, vou dar o link, que a administração Trump simplesmente suspendendo várias leis que protegem espécies ameaçadas nos Estados Unidos. Eu falei, pô, o cara deve acordar de manhã. Eu falei, o que falta eu sacanear hoje, né? Qual lei bacana que está aí, que eu vou, só porque eu quero, né, botar para quebrar? É a impressão que me passa, mas eu sou leigo, nem americano eu sou. Mas aí a gente chegou numa das notícias que eu acho mais interessantes aqui, que é o seguinte, título da reportagem na Technology Review é assim: conheça a nova geração de empreendedores. Todos eles têm mais de 65 anos. Uau! A questão é a seguinte: foi criado um espaço em Nova York chamado Senior Planet, planeta sênior, planeta velhinho, por assim dizer. A questão é, aliás, olha, eu vou fazer uma coisa autobiográfica aqui e vou tentar fazer justiça com uma figura que realmente foi muito inspiradora. Olha só, vou contar. Em 96, eu comecei a trabalhar na Almap. A Almap ainda é uma agência, né, importantíssima, uma das mais premiadas do mundo, blá, blá, blá. A Almap tinha acabado de ser formada lá atrás, porque antes era Alcântara Machado Propaganda, né, e aí um dos sócios, que era o Alex Pericinotto, quando eu entrei lá, tinha acabado de se formar a Almap, né? E o Alex Pericinotto, que era um dos sócios, dos antigos donos, sei lá, ele ainda circulava por ali, ele tinha algum papel que eu nunca entendi muito bem. Eu era muito novo, eu era ninguém na fila do pão, literalmente eu era só webmaster, ninguém dava bola para mim, internet não tinha nenhuma promessa de dar certo, de virar um troço global, não, internet era só uma coisa exótica. O Alex Pericinotto, que já era velhinho, na época já devia ter, vou chutar aqui, perto de 70, 65, 70, ele se interessou pra caramba, ele vinha conversar comigo e com meu sócio na época, o Luiz, meu dupla, ele vinha conversar com a gente direto, se interessava a beça. Uma vez ele foi na minha casa conversar mais ainda, e aí algumas coisas que ele... olha, isso é 96, cara, faz 23 anos. Ele falou, olha, pô, tá conectado? Tô. Naquela época, conectado, tinha que usar linha telefônica, né? Era meio deprê. Ó, procura por, sei lá, ele deu o nome de uma revista, eu acho que era Modern Maturity, Maturidade Moderna. Batata, bum, a revista tava online. O que acontece? Ele fala: olha, esse é um segmento que deveria ser explorado, que são as pessoas que já estão na terceira idade e que têm grana. Cara, não tem mais filho para criar, não tem mais patrimônio para crescer. Cara, os caras querem usufruir a vida. Como é que a gente podia estar pensando alguma coisa na internet para esses caras? 23 anos atrás. Bom, obviamente eu não sou empreendedor, não pensei em nada, né? Mas eu não esqueci, né? Aliás, eu cruzei com ele. Eu não sei se o Alex está vivo ainda, cruzei com ele. Ele já estava bem, 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 bem velhinho, mas acho que ele me reconheceu. Eu o cumprimentei. Tenho muita gratidão. Foi uma figura muito inspiradora. Pena que na época ele acabou saindo um pouco do nosso convívio por razões ali internas da própria agência, sei lá, eu tal. Mas era, eu ainda vou lembrar de mais coisas que ele fez. Outra coisa que ele chamou a nossa atenção é deficientes. Falou, pô, de repente o cara está em casa, imagina quanta coisa ele não consegue fazer via internet. Por que não criar alguma coisa que empodere os deficientes? Pô, olha a cabeça do cara, né? Bom, pois bem. É isso aí. Mas voltando aqui para o artigo da Technology Review. É um cara, um empreendedor, aparece o cara aqui, um cara super empolgado, etc. e tal, que ele percebeu essa oportunidade e resolveu criar um espaço onde gente mais velha não só consegue se capacitar, consegue aprender, inclusive convive, o que é legal, sai de casa, vai lá conviver, tem um espaço, como se fosse um co-work, mas também uma boa parte deles quer empreender. Quer vender coisas online, quer. E aí eles até contam o caso, e aparece ali o filme Green Book, que acho que ganhou um Oscar, não ganhou um Oscar. O cara que escreveu o Green Book, ele começou a escrever para valer com 60 anos, sei lá, 50, 60 anos. Então ele mostra vários casos de gente que resolve empreender ou iniciar uma nova carreira. E ali ele criou um hub, um espaço justamente para isso, capacitando as pessoas, ensinando as pessoas. Eu achei isso genial. Mais uma nota autobiográfica. Eu me lembro que há muitíssimo tempo atrás, putz, quando foi isso? Nem lembro. Final da década de 80, eu tive contato com algumas iniciativas para a terceira idade no SESC. Então, os SESCs acabavam sendo um polo sensacional para a terceira idade se encontrar, dançar, fazer eventos, fazer teatro e tal. E na época, que era pré-internet, eles tinham lá um sistema tipo de fichinhas, como se fosse um painel, onde o velhinho, sei lá, ó, sou encanador aposentado, se precisar de encanador, estou aqui, olha, sou um pintor aposentado. E os velhinhos trocavam favores, tipo, ele ia lá, pintava a casa de um outro velhinho, que de repente costurava não sei o que para ele, como se fosse ali um marketplace, né, de gente aposentada. Cara, gênio, gênio, gênio. E é curioso, mas aí tem alguns empecilhos. Eu lembro que o meu projeto na faculdade de formatura foi justamente com um grupo de teatro de terceira idade na periferia de São Paulo. Uau! Né? É numa cidade satélite, na verdade, não é nem na periferia. Acho que era. É alguma cidade satélite que eu já esqueci. E, pô, um grupo super bacana tal. Eu lembro que uma das coisas que ficou patente naquela experiência ali é que muitas famílias brasileiras não querem que o idoso saia de casa, não querem que o idoso se exponha, não querem, eles querem que o cara fique no sofá mofando. E eu já vi isso acontecer muito de perto na minha própria família, né? Quanto menos um idoso inventar, melhor. Fica quieto no seu canto até você morrer sem dar muito trabalho. Quando isso é um tremendo desperdício, né? Eu já estou com 55, eu já estou muito preocupado no que vai sobrar para eu fazer. Tendo em vista que eu vou ter que continuar trabalhando, não tenho a herança, não tenho nada no radar, né? O que que tem para a gente fazer se a gente não vai ser contratado? Aliás, uma coisa que muitos de vocês não devem nem imaginar, porque vocês são mais novos, o artigo é muito crítico com o que eles chamam de ageísmo, ageísmo, que é, na verdade, um ismo, né? Assim como você tem comunismo, socialismo, que é a questão do idadismo, é como se fosse um tipo de preconceito com relação à idade. Então, você é candidato a um emprego, como o cara, para não perguntar a sua idade, ele pergunta quando você se formou, né? Aí o cara pergunta, você é idoso? O cara fala, pô, o cara tá olhando na minha cara, como se eu fosse, sei lá, roxo, e o cara perguntar se eu sou roxo, né? Como, não faz sentido. Bom, em suma, eu estou empolgado, como vocês podem ver. Espero que isso empolgue vocês e que vocês que são mais empreendedores do que eu consigam fazer alguma coisa interessante a respeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, senão a gente pode começar a encerrar. Já falei isso. Ah, tem um artigo muito bacana. Aqui eu tenho que levantar de novo a bola do Pedro Doria, que é um cara que eu admiro muito. como jornalista, como figura pública, né, pela isenção no excelente sentido, né, no excelente sentido, pelo não partidarismo, pela lucidez, pela serenidade. Ele deu aqui destaque para uma entrevista que saiu na BBC com o maior especialista italiano em fascismo. Isso não é pouca coisa, porque o fascismo nasceu na Itália, convenhamos. Aliás, só para refrescar, o fascismo é anterior ao nazismo. O fascismo começa na Itália com Mussolini e o Hitler achou lindo. Então, grande parte das maluquices do nazismo foram inspiradas no fascismo italiano. Curiosamente, o fascismo italiano é a inovação disruptiva nessa história. É bizarro, mas é que a gente não dá tanto crédito assim, porque eles não fizeram, sei lá, o Holocausto. Mas a questão é a seguinte, a questão desse artigo é: o que estamos vendo em vários lugares do mundo é fascismo? E a resposta desse especialista é não, não, não. E eu vi lá os comentários ao post do Dória. Eu acho que como a esquerda precisa de rótulos, tanto a esquerda quanto a direita precisam de rótulos, precisam de bichos papões, precisam de rótulos para mobilizar as pessoas. É assim que qualquer ideologia funciona, na base de rótulos, sei lá, dessas figuras meio estereotipadas. Então muita gente, não, eu quero usar fascismo, imagina, se o cara não puder falar fascismo, o que ele vai falar? Vai ter que inventar uma palavra nova. Mas por que não é fascismo? A primeira colocação que eu achei bárbara, que acho que, de novo, faz muita gente ideológica ficar desconfortável, foi: desculpa, a história não se repete. Ponto. O que aconteceu lá é diferente do que está acontecendo aqui. O que aconteceu lá foi único, Foi único. E aí ele coloca vários fatores para configurar o nazismo. Primeiro, é um estado totalitário, Não existe a possibilidade de outra ideologia ou de nada. Você confunde a questão étnica com a questão da nação, com a questão do... Cara, tem ali todas as definições, eu recomendo que vocês leiam. Eu não vou ser capaz agora de um minuto ou dois resumir, mas é muito legal para a gente ter um pouco mais de discernimento com o que fascismo efetivamente quer dizer, e até para a gente reconhecer que o que a gente está experimentando hoje é completamente diferente. O cara diz que na verdade o que a gente está vivendo hoje é uma aparente democracia que pode levar a ditaduras, ou seja, são ditaduras democráticas, entre aspas. Pelo menos o rito democrático aparentemente está preservado, mas na verdade tem aí umas coisas perversas, umas distorções. Então, em nome, e nesse sentido, por isso que eu gosto bastante do Pedro Doria, em nome da precisão, em nome da justiça, em nome da lucidez, eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada e olhar um pouco mais. Agora, só falando em termos de ditaduras democráticas, etc. e tal, eu deveria ter comentado isso, não comentei com vocês. Outro dia tinha uma notícia mostrando, olha, enquanto explode um míssil nuclear e tem protestos em Moscou, a mídia na Rússia está mostrando o Putin andando de motocicleta num evento de motoqueiros. Então é isso que acontece quando um Estado, seja qual for a sua direção, toma poder, controle da mídia, e quando a mídia é impotente. Quer dizer, coisas gigantes acontecendo e eles ficam mostrando trivialidades. Que coisas gigantes que estavam acontecendo, além dos protestos em Moscou, que realmente eram grandes? O que acontece é que, aparentemente, a Rússia testou um novo tipo de míssil, hashtag deu ruim, o míssil explodiu, e matou várias pessoas, e aparentemente o míssil usava combustível nuclear, a propulsão dele era nuclear. Isso o Putin já tinha... se gabado de uma coisa dessas tempos atrás, mas ninguém sabia os detalhes. Pois bem, aparentemente algum teste deu ruim. O mundo inteiro detectou uma nuvem radioativa de difícil explicação. Peraí, da onde? Quem, parece que era história, Quem soltou um pum, É um pum radioativo, não é uma coisa difícil uma coisa fácil de disfarçar. A Rússia sentou em cima da história e agora eles assumiram que houve um acidente, estão dizendo que os mortos são heróis nacionais, imagina, que bobagem. Mas e aí ninguém está explicando muito bem que diabo de míssil é esse. Mas o que acontece, de novo, a mídia é toda comprada, a mídia é toda vendida para o Estado, seja ele que Estado for, você não tem liberdade de expressão, a internet lá está completamente manietada, ou seja, ela está de algemas, é isso que dá. Você tem uma aparente democracia sustentada pelo controle da liberdade de expressão. Precisa de um novo nome para isso, né? Putinismo, será? Ou filho? Ué, acho que é putismo, isso sim. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.